Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 17 de março de 2017. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: o presidente americano reúne-se em Washington com o chanceler alemã. Coreia do Norte, secretário de Estado americano, diz que está a esgotar-se a paciência. Ataque de helicóptero mata mais de 40 refugiados somalis ao largo do Iémen. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM, em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGGT ou a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, o endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Audrey Regis, na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, mais precisamente em Maputo, cidade que já registou até agora cerca de 310 casos de cólera e um óbito. As autoridades sanitárias locais dizem que, se a população não melhorar os seus hábitos de higiene individual, a doença poderá alastrar-se a mais bairros da capital moçambicana. Francisco Júnior, com mais detalhes.
Na capital moçambicana, os pacientes com cólera estão a ser atendidos num centro aberto especificamente para esse efeito no passado dia 17 de fevereiro.
E mesmo em internamento, estamos com 12, 8, 9 internados por dia. E já tivemos um pico de ter 23 pacientes internados.
Quando o paciente chega, para além de receber assistência médica, e as autoridades sanitárias enviam de imediato ao terreno uma equipa de técnicos de medicina preventiva para fazer um trabalho mais apurado, como explica a Voz da América, Alice de Abreu, diretora de saúde da cidade de Maputo. A maior parte dos doentes que deram entrada no Centro de Tratamento de Doenças Diarreicas são oriundos de 4 dos 7 distritos urbanos da capital moçambicana. A cólera é uma doença causada por um vibrião que vive na água ou nos alimentos. É uma doença letal e de fácil propagação. A falta de higiene é a principal causa do seu surgimento. Se não for tratada com urgência, pode matar. Desde 2011 que Maputo não registava nenhum caso de cólera. E por que é que o surto surge agora então na capital moçambicana? A médica Alice de Abreu avança algumas das prováveis razões.
Nós identificamos 4 fatores. O primeiro fator é o acúmulo de suscetíveis. Pessoas que têm o vibrião no seu organismo, mas não manifestam doença. Quando estes se acumulam, eles criam um grupo de pessoas que põem o vibrião a circular. Depois temos a questão das chuvas. As chuvas, elas começaram a cair no ano passado e hoje, se nós formos aos bairros, nós temos locais dentro dos nossos bairros com águas acumuladas. O terceiro aspecto que nós sentimos que também é um fator importante são as condições do saneamento e os aglomerados. A nossa cidade está cheia de gente e as pessoas vivem, passe a expressão, umas em cima das outras.
Alice de Abreu, diretora de saúde da cidade de Maputo, enumerando alguns fatores que podem explicar a eclosão da cólera, que só poderá ser combatida se houver significativas melhorias na higiene individual e coletiva da população. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Ainda em Moçambique, o governo insiste num crescimento económico de 5,5% para este ano, mas analistas dizem não saber em que pressupostos se baseia esse otimismo, uma vez que os elementos profundos da crise ainda se mantêm na economia. Ramos Miguel.
O ministro moçambicano das Finanças, Adriano Maliani, considera positivos os sinais de recuperação económica como resultado do clima de paz e tranquilidade que o país vive. Aquele governante destacou que o fim da tensão militar e as ações do executivo visando a recuperação da confiança dos parceiros internacionais de cooperação abrem boas perspectivas para que a economia volte a crescer.
Nós estamos a viver hoje sem a paz. Isso era um pressuposto para podermos crescer no nível que nós estimamos de 5,5. Também estamos a trabalhar para que a confiança internacional volte e também temos um medical a ganhar espaço. Isso é muito bom para os preços.
Mas o analista Tomás Jubice diz que o ministro das Finanças está a ser bastante otimista porque a retoma da economia devia refletir-se, por exemplo, na redução do custo de vida, mas na sua opinião não é o que está a acontecer.
O nível do custo de vida é insustentável. O nível de custo de vida atinge não somente a população vulnerável, mas também podemos dizer que atinge a classe média e quizás a classe alta deste país. Lembramos o plano econômico inicialmente traçado pelo governo foi revisto em baixa, como também foi revisto em baixa o orçamento. Esses fatores todos mostram que o país não está estável do ponto de vista econômico.
A mesma opinião tem o analista Moisés Mabunda, para quem ainda não se deve falar da recuperação econômica. Na sua perspectiva, a economia precisa de ser mais produtiva.
A nossa economia é de serviços, né? Prestação de serviços. Não é propriamente uma economia produtiva. Não é do tipo produz por ano não sei quantas toneladas de milho, quantas toneladas de arroz. Não somos bem essa economia.
Entretanto, o economista João Mosca entende que neste momento a crise pode reduzir-se um pouco, mas para uma verdadeira recuperação econômica vão ser necessárias reformas profundas.
Concordo que pode haver uma redução nos pontos mais críticos desta crise, portanto a questão da taxa de câmbio pode ser reduzida um pouco, pode acontecer que haja algumas medidas direcionadas para travar a inflação, penso que também pode ser possível, mas os elementos de crise profundos mantêm-se na economia.
Várias instituições internacionais, entre as quais The Economist Intelligence Unit, falam também de uma eventual modesta recuperação da economia moçambicana. Refira-se que neste momento o ministro moçambicano das Finanças está a visitar a zona centro do país, fundamentalmente para mobilizar o empresariado local a incrementar a produção e a cumprir as suas obrigações fiscais. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África a partir de Washington. Durante esta semana temos vindo a apresentar uma série de reportagens acerca do relacionamento dos países africanos de língua portuguesa com a lei AGOA, a lei para, portanto, permitir que produtos dos países africanos entrem nos Estados Unidos sem pagarem taxas aduaneiras. Hoje cabe a vez ao Oscar Medeiros, a partir de São Tomé, para nos falar sobre o impacto ou não do AGOA no território de São Tomé e Príncipe.
Dos cerca de 1.800 produtos que podem ser exportados no quadro da AGOA, lei de oportunidades que permite às empresas africanas exportarem em condições competitivas para os Estados Unidos da América, São Tomé e Príncipe selecionou flores e artesanato.
Tendo em conta as nossas potencialidades neste ramo, podíamos ter algumas vantagens, porque a nível dos outros produtos, para além da questão que é muito importante nesta lei, que é a questão das regras de origem.
O certo, e de acordo com o diretor do comércio, Fernando Amadeu, as empresas santomenses não têm tirado proveito deste instrumento.
Primeiro, a questão de nós termos, de forma ancestral, as nossas relações económicas com a Europa. E sendo o mercado dos Estados Unidos um mercado novo, e que, por outro lado, também a questão da língua e também a questão de alguns entraves a nível de transportes, a nível de algumas parcerias que temos que fazer para colocar os nossos produtos no mercado norte-americano, realmente o conhecimento que eu tenho é que não existe até agora qualquer aproveitamento deste instrumento.
Para o economista Zeferino Seita, faltou apoio institucional.
O país que identificou esses produtos tem que identificar esse nicho de mercado lá nos Estados Unidos e disto o empresário local precisa de um apoio institucional. Eu diria mesmo institucional que é dos dois governos, que é de São Tomé e Príncipe e do governo dos Estados Unidos. Por exemplo, as orquídeas selvagens podem ser exportadas para os Estados Unidos, mas não é necessário, mas certas regras ambientais que o setor privado exclusivo aqui em São Tomé e Príncipe não tem condições de financiar.
O diretor do comércio reconhece que é preciso apoiar as empresas e divulgar a AGOA no seio dos empresários santomenses.
Nós estávamos na perspectiva de, juntamente com a Embaixada, com o apoio da Embaixada dos Estados Unidos, sediada em Libreville, na perspectiva de nós organizarmos um fórum nacional para melhor apropriarmos da lei, mas também de divulgação da tramitação dos procedimentos que podem levar a nós acedermos ao mercado norte-americano.
O analista Liberato Muniz também tem a sua explicação para o não aproveitamento da AGOA pelos empresários santomenses.
Simplesmente porque não temos empresários. Simplesmente porque, infelizmente, a política santomense ao longo dos anos tem sido no sentido de não termos empresários sustentáveis, mas termos sempre pessoas de negócios. E enquanto nós não tivermos empresários a sério, nós não vamos dar um salto. Então, o que é necessário para termos empresários a sério? Primeiro, temos que ter pessoas com capacidade de investimento. E depois, temos que ter um país que, em termos de ligações marítimas e aéreas, facilite esse comércio.
Liberato Muniz aconselha os empresários santomenses a serem mais ambiciosos, de forma a tirarem proveito de instrumentos que lhes permite crescer no mercado de negócios.
E é preciso que as pessoas ganhem consciência que, para ser empresário, é preciso estudar, é preciso dedicação, é preciso investir, é preciso ir buscar as mais-valias, pessoas com competência, para que a sua empresa possa ser sustentável. Mesmo que ele seja alguém que não tenha grande estudo, ele tem que ter a consciência que ele tem que ir buscar os melhores do mercado para que a sua empresa possa rentabilizar. E depois, ele tem que saber escolher o nicho. Eu acho que em São Tomé e Príncipe não se sabe escolher os nichos, porque escolhe-se o nicho de acordo com a necessidade do país. Como quem paga, de uma forma genérica, é o governo, que é o maior pagador do país, eles atuam em função daquilo que o governo precisa para São Tomé e Príncipe.
Assim, a justificação do analista Liberato Muniz para o não aproveitamento pelas empresas santomenses da lei de oportunidades que permite às empresas africanas exportarem condições competitivas para os Estados Unidos da América. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. No seu receptor continua a Voz da América. As conversas do TED chegaram à cidade da Praia em Cabo Verde. Entre os oradores estão Jamira Dias, do grupo Mona Roda, e Valério Lopes, contador de histórias digital. A Mayra de La Salete falou com ambos, que estão expectantes pelo evento de amanhã.
Para nós é uma honra ser escolhida por professor Dançarina do grupo Mão na Roda. É claro que acaba por ter aquela pressão e estou nervosa. E vou falar com o coração. Vamos fazer uma demonstração de dança em cadeira de roda. Acho que é uma mais-valia explicar ao mundo o motivo de deficiência, a motivação, como eu superei o meu preconceito através da dança. Acho que seria mais valia, sim, fazer uma demonstração, pôr em prática aquilo que irei falar no sábado.
Conexão, hoje em dia, é uma coisa muito interessante, porque é o futuro do mundo, não é?
Que importância que pode ter um evento como o TEDx em Cabo Verde?
É uma plataforma muito boa, porque é uma referência em termos de ideias, e as pessoas gostam de ir para o TEDx só para inspirar-se. O trabalho que eu vou apresentar é ao volta do provérbio africano: se queres saber onde é que vais, para um minuto ou um segundo, olha para trás de onde é que vens. E é de conectar o passado africano com o futuro do mundo, as ideias africanas com o futuro do mundo, mas com um olhar diferente e com um olhar de tecnologia. E eu acho que isso é muito importante, sempre voltar para a fonte, para fazer algo de novo. Há uma pessoa que nasceu em África do Sul que fez isso de uma certa forma, que é o Elon Musk, o fundador da SpaceX e da Tesla Car. Só não baseou-se no status quo. Os carros, por exemplo, andam com gasolina. E depois decidiu, temos que fazer carros elétricos. Precisamos de painéis solares para trabalhar. E eu acho que isso, de uma certa forma, conecta-se muito com este provérbio africano que eu citei há uns minutos atrás.
Eram Jamira Dias e Valério Lopes, eles são oradores do TEDx Praia, o primeiro evento TED em Cabo Verde. Acontece neste dia 18 de março, no Cine Praia, das 14 horas às 20 horas, na capital cabo-verdiana.
Obrigado, Mário La Salete. No seu receptor continua a Voz da América transmitida em português. O ministro da Justiça da Guiné-Bissau disse desconhecer as informações que levaram as autoridades americanas a considerar que o país continua a ser um narco-estado e revelou que não tem conhecimento do relatório anual sobre estratégia para o controle internacional de narcóticos. Rui Sanhá fez estas declarações à imprensa em Bissau.
Departamento norte-americano pode ter suas informações. Eu não sei de onde é que saiu com essa informação para, portanto, dizer. Pode ter a sua informação da sua forma. Mas nós, enquanto governo guineense, governantes da Guiné-Bissau, não temos nada ainda que nos prove, porque nós estamos a trabalhar precisamente para provar essa informação, para saber que se de facto aquilo que foi dito corresponde à verdade ou não.
O ministro da Justiça guineense garantiu, por outro lado, que a polícia judiciária está no terreno a confirmar se houve aumento do tráfico de drogas e se há envolvimento de entidades, e reiterou desconhecer o relatório do governo americano, que considera o país um narco-estado.
Olha, nós, o governo da Guiné-Bissau, está preocupado com o problema de droga, tal como qualquer outro governo de outra parte do mundo, mas até este momento temos pessoas no terreno. A polícia judiciária está empenhada, está a fazer trabalho. Mas até agora não recebi nenhuma informação de que há aumento ou envolvimento de algumas pessoas no tráfico de droga. Se alguém tem, eu acho que eu teria acesso ao relatório, mas não tenho. Só agora é que eu estou a ouvir isso.
No seu relatório anual sobre estratégia para o controle internacional de narcóticos, divulgado na semana passada, o Departamento de Estado americano revelou que a Guiné-Bissau continua a ser um narco-estado em que traficantes de drogas infiltraram as estruturas do Estado e operam com impunidade. O documento fez notar que o chefe do Estado-Maior da Força Aérea, Ibrahima Papá Camará, permanece no seu posto, apesar de ter sido designado como estando envolvido no tráfico de drogas. Para os americanos, este facto indica que destacadas entidades do governo continuam envolvidas no comércio de drogas e sublinha a amplitude da cumplicidade com traficantes de drogas ao mais alto nível. O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, afirmou que a política de paciência estratégica com a Coreia do Norte terminou, acrescentando que está na mesa a alternativa de uma ação militar contra Pyongyang.
Let me be very clear. The policy of strategic patience has ended.
Tillerson fez essa declaração hoje na capital sul-coreana, Seul, sublinhando que a Coreia do Norte deve perceber que a única maneira de garantir um futuro seguro e de prosperidade económica é abandonar o desenvolvimento de armas nucleares, mísseis balísticos e outras armas de destruição em massa. Durante uma conferência de imprensa conjunta com o ministro sul-coreano dos Negócios Estrangeiros, Tillerson afirmou que estavam a ser criadas uma série de capacidades para lidar com aquele país isolado. Seul foi a segunda etapa do périplo asiático do secretário de Estado americano. Ontem, em Tóquio, Tillerson afirmou que é claro que é necessária uma perspectiva diferente depois de 20 anos de tentativas diplomáticas falhadas de impedir a Coreia do Norte de munir-se de armas nucleares. Acrescentou que uma das principais razões que o levou à região foi a de trocar pontos de vista com o Japão, Coreia do Sul e China sobre outras perspectivas em relação à Coreia do Norte. A Coreia do Norte e o seu povo, disse Tillerson em Tóquio, não precisam de temer os Estados Unidos ou os seus vizinhos na região que só pretendem viver em paz. Tendo isso em mente, os Estados Unidos apelam à Coreia do Norte para abandonar os seus programas de nucleares e de mísseis balísticos e de refriar-se de mais provocações, disse Tillerson. A última etapa do périplo asiático do secretário de Estado americano será a China, onde terá um encontro com o presidente Xi Jinping. Ontem, o chefe da diplomacia americana disse que a China ocupa um lugar muito importante nos esforços para encorajar Pyongyang a abandonar o seu programa nuclear e encorajou Pequim a aplicar na íntegra as sanções da ONU destinadas a pressionar o governo norte-coreano. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A proposta de orçamento apresentada pela Casa Branca na quinta-feira provocou reações tanto aqui nos Estados Unidos como no estrangeiro. O presidente Trump quer aumentar os gastos militares e com as forças de aplicação da lei, reduzindo a ajuda externa e contribuições a organizações internacionais, tais como as Nações Unidas. João Santa Rita, com mais detalhes sobre os impactos que uma redução na ajuda externa poderia ter.
A ajuda externa dos Estados Unidos é apenas 1% do total do orçamento americano. Se em termos percentuais a ajuda americana não é a maior do mundo, em termos absolutos está muito à frente de qualquer outra nação. Em 2014, os Estados Unidos gastaram 32.730 milhões de dólares em ajuda externa, ou seja, 24% do total da ajuda externa à escala mundial. Em 2015, e se tinha aumentado para 49 mil milhões de dólares. Um dado interessante é que a África tem vindo a aumentar a percentagem que recebe da ajuda americana. Em 1995, o continente africano recebia apenas 11% do total da ajuda americana. No espaço de 20 anos, isso triplicou. Em 2015, revelam dados de um estudo do Congresso americano, a África tornou-se no maior recipiente de ajuda americana, recebendo 32% do total, acima dos 31% em ajuda a países do Médio Oriente. Nesse ano, 2015, Moçambique foi o 13º maior recipiente de ajuda americana, com um total de 457 milhões de dólares. Em África, o Quênia, Nigéria e Tanzânia são os países que receberam ajuda acima daquela fornecida a Moçambique. A proposta orçamental do presidente Trump afirma que a ajuda económica e de desenvolvimento será dirigida, e citamos, a países de maior importância estratégica para os Estados Unidos, mas não menciona regiões ou países. Há que notar, contudo, que a proposta orçamental mantém os recursos suficientes para programas de vacinação de crianças e contra a tuberculose e combate à malária e HIV-Sida, como conhecido o Programa de Emergência de Combate à Sida, o PEPFAR. O diretor do orçamento, Mick Mulvaney, tornou claro que haverá reduções na ajuda externa, afirmando que o presidente, e citamos, disse centenas de vezes durante a campanha que vamos gastar menos dinheiro com as pessoas no estrangeiro e vamos gastar mais com as pessoas no nosso país. Mas grupos de ajuda humanitária através do mundo afirmam que a redução na ajuda externa americana ameaça as vidas das pessoas mais vulneráveis. Liz Schreier, da Coligação para a Liderança Global, US Global Leadership Coalition, disse à Voz da América, através do Skype, que o isolamento do mundo em desenvolvimento poderá afetar a América.
China is there. They're in the last decade, 700% increase in their engagement in development, in actively doing economic development.
A China está lá. Na última década houve um aumento de 70% do seu envolvimento no desenvolvimento, envolvimento ativo no desenvolvimento económico. Esses países são aqueles que poderão estar mais envolvidos no comércio e na exportação de bens e serviços americanos. Pode ser que o mineiro de carvão não pense sequer no que se está a passar em África, mas 95% dos consumidores do mundo vivem fora da América. É aí que as nossas exportações e bens e serviços vão ajudar a investir na América.
Eram palavras da analista Liz Schreier. O orçamento propõe ainda reduzir fundos para as Nações Unidas e organizações multilaterais, como o Banco Mundial. Os Estados Unidos pagam atualmente 22% da ONU e 25% do orçamento de manutenção de paz dessa organização. A proposta orçamental vai agora para o Congresso, que certamente irá modificá-lo.
Continua sintonizado com a Voz da América. O governo sul-africano quer atualizar a sua política de imigração, uma ação que decorre no meio da tensão provocada por ataques xenófobos contra africanos. Amâncio Miguel.
As autoridades sul-africanas dizem que a mudança nesta política toma em consideração que não será possível travar a migração internacional. A proposta apresentada esta semana pelo ministro do Interior, Malusi Gigaba, propõe a criação de centros para o processamento de pedidos de asilo, o fim da transição automática de longa estadia à naturalização, a introdução de um sistema para atrair imigrantes altamente qualificados e a eliminação de alguns requisitos de visto de entrada para africanos.
South Africa is committed to freeing movement in a managed way, and we will be looking at what is happening in West Africa.
Gigaba disse a jornalistas que a proposta que vai ao Parlamento dentro de semanas toma em conta a liberdade de movimento em África e vai olhar para o que acontece na África Ocidental. A política sul-africana de imigração internacional deverá ser afrocêntrica, disse o ministro.
Obrigado, Márcio Miguel. Aqui nos Estados Unidos, um dos programas da presidência de Barack Obama foi relacionamento entre os Estados Unidos e jovens africanos. A iniciativa para os jovens dirigentes africanos, conhecida por IALI, traz anualmente aos Estados Unidos 1 milhão de pessoas da África subsaariana que passam 6 semanas numa instituição universitária. O programa vai continuar durante o verão que vem. Paulo Oliveira.
A construção de um relacionamento duradouro é uma via dupla e muitos em África desejam ver os americanos no seu continente. É precisamente para isso que foram escolhidos 26 americanos a fim de participarem no programa de intercâmbio recíproco, uma nova componente que o Mandela Washington Fellowship planeia concretizar. O Departamento de Estado fez uma parceria com a Organização Sem Fins Comerciais de Educação Internacional para ajudar a prosseguir a colaboração entre 27 elementos do Mandela Washington e 26 profissionais norte-americanos. O programa irá levar cidadãos americanos a 17 países da África subsaariana durante o corrente mês de março. Brian McHarg, a diretor académico de desenvolvimento cívico na Universidade da Carolina do Norte, que recebeu em 2016 25 jovens dirigentes africanos. Agora, McHarg foi convidado por dois jovens africanos a deslocar-se ao Níger e ao Benin. No Benin, McHarg vai participar com Jean Bami Gabe, fundadora do Programa de Educação para o Desenvolvimento, uma organização que advoga a educação das jovens. O outro participante no programa é Rudy Hightower, oficial reformado da Marinha dos Estados Unidos, que se vai deslocar à Etiópia. Os dois vão cooperar com Enke Encho, um psiquiatra etíope que pretende encontrar forma de melhorar os cuidados de saúde mental para os migrantes e os refugiados. Os dois vão usar um modelo de programa de computador para aumentar o treino dos psiquiatras e fornecer suplementos nutricionais às populações de refugiados.
E amigo ouvinte, como habitualmente, seguida à página desportiva com João Santarém.
Na página desportiva só há um lugar onde começar, na Europa, onde hoje houve o sorteio para os quartos de final da Liga dos Campeões da Europa de Futebol. E há grandes jogos em perspectiva. O maior deles, sem dúvida, aquele que põe frente a frente o atual detentor do troféu, Real Madrid, e o Bayern do Munique. Primeira mão na Alemanha, Bayern treinado por Carlo Ancelotti, que foi treinador do Real Madrid, depois despedido, agora no Bayern, oh, vai ser bom. Barcelona tem pela frente o Juventus de Itália. Há dois anos atrás, Barcelona derrotou o Juventus na final. Juventus vai querer vingar-se. Uma eliminatória a seguir com interesse também é aquela que põe frente a frente a Borussia Dortmund e Mónaco, duas equipas que não são favoritas do torneio, mas que podem surpreender muitos, como o Mónaco demonstrou frente ao Manchester City. Atlético Madrid é a equipa que, em teoria, tem a tarefa mais fácil, tem pela frente o Leicester de Inglaterra. É, mas quem sabe, Leicester, mesmo em época péssima em Inglaterra, é, está nos quartos de final da Liga dos Grandes. Primeira mão nos dias 11 e 12 de abril, segunda mão uma semana depois, a 18 e 19 de abril, é marcar já no calendário. Foi também já feito o sorteio para os quartos de final da Liga Europa. Aí vamos ter Anderlecht, Manchester United, Celta Vigo contra o Genk da Bélgica, Ajax da Holanda contra o Schalke da Alemanha, e Lyon de França contra o Besiktas da Turquia. Vamos agora para as competições africanas de clubes. Este fim de semana, uma equipa de Moçambique, outra de Angola em ação. Na Liga dos Campeões de África, a equipa moçambicana do Ferroviário da Beira está na Libéria para defrontar o Barakian Controla. Locomotivas vão para este jogo com uma vantagem de 2-0. Na Taça da CAF, o Recreativo do Libolo de Angola está no Zimbábue para defrontar o Platinum Stars, Ngezi Platinum Stars. Recreativo com tarefa difícil, ganhou a primeira mão por 2-1, sofre um golo e está com bué de problemas. Vamos agora para o basquetebol africano. Cabo Verde está a jogar hoje contra o Senegal no primeiro jogo do seu grupo de pré-eliminatória, em que estão também presentes Guiné-Conakry e Mali. Duas delas vão à fase final. Cabo Verde, sem contar com três dos seus principais atletas, Ivan Almeida, Jeff Xavier e Edi Tavares, que não foram dispensados pelos seus clubes. Foi tudo feito à última da hora e os pedidos de dispensa foram feitos fora do prazo.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Amigo ouvinte, temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira aqui na Voz da América. Fique connosco, a Voz da América a transmitir a partir de Washington.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, onde escuta para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Pode aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13:34 aqui em Washington, lá fora céu pouco nublado. A temperatura é agora de 9 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continuada, Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Audrey Ridges. Temas do dia: Donald Trump recebeu Angela Merkel na Casa Branca, a Turquia avisa poder deixar refugiados passar para a Europa. 17 de março de 2017, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, um resumo de notícias e um editorial da Voz da América. Em Maputo, Moçambique, registra-se um surto de cólera. A cidade registrou hoje até um cumulativo de 310 casos e um óbito, e as autoridades sanitárias locais dizem que, se a população não melhorar os seus hábitos de higiene individual e coletiva, a doença poderá alastrar-se a mais bairros da capital moçambicana. Francisco Júnior.
Na capital moçambicana, os pacientes com cólera estão a ser atendidos num centro aberto especificamente para esse efeito no passado dia 17 de fevereiro.
E mesmo em internamento estamos com 12, 8, 9 internados por dia. E já tivemos um pico de ter 23 pacientes internados.
Quando o paciente chega, para além de receber assistência médica e as autoridades sanitárias enviam de imediato ao terreno uma equipa de técnicos de medicina preventiva para fazer um trabalho mais apurado, como explica a Voz da América, Alice de Abreu, diretora de saúde da cidade de Maputo. A maior parte dos doentes que deram entrada no Centro de Tratamento de Doenças Diarreicas são oriundos de 4 dos 7 distritos urbanos da capital moçambicana. A cólera é uma doença causada por um vibrião que vive na água ou nos alimentos. É uma doença letal e de fácil propagação. A falta de higiene é a principal causa do seu surgimento. Se não for tratada com urgência, pode matar. Desde 2011 que Maputo não registava nenhum caso de cólera. E porquê é que o surto surge agora, então, na capital moçambicana? A médica Alice de Abreu avança algumas das prováveis razões.
Nós identificamos 4 fatores. O primeiro fator é o acúmulo de suscetíveis. Pessoas que têm o vibrião no seu organismo, mas não manifestam doença. Quando estes se acumulam, eles criam um grupo de pessoas que põem o vibrião a circular. Depois temos a questão das chuvas. As chuvas, elas começaram a cair no ano passado e hoje, se nós formos aos bairros, nós temos locais dentro dos nossos bairros com águas acumuladas. O terceiro aspecto que nós sentimos que também é um fator importante são as condições do saneamento e os aglomerados. A nossa cidade está cheia de gente e as pessoas vivem, passe a expressão, umas em cima das outras.
Alice de Abreu, diretora de saúde da cidade de Maputo, enumerando alguns fatores que podem explicar a eclosão da cólera, que só poderá ser combatida se houver significativas melhorias na higiene individual e coletiva da população. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. E agora vamos para Bissau. O ministro da Justiça da Guiné-Bissau disse desconhecer as informações
que levaram as autoridades americanas a considerar que o país continua a ser um narco-estado e revelou que não tem conhecimento do relatório anual sobre estratégia para o controle internacional de narcóticos. Roussanha fez estas declarações a jornalistas em Bissau.
O Departamento norte-americano pode ter suas informações. Eu não sei de onde é que saiu com essa informação para, portanto, dizer. Pode ter a sua informação da sua forma. Nós, enquanto governo guineense, governantes da Guiné-Bissau, não temos nada ainda que nos prove, porque nós estamos a trabalhar precisamente para provar essa informação, para saber se de facto aquilo que foi dito corresponde à verdade ou não.
O ministro da Justiça guineense garantiu, por outro lado, que a Polícia Judiciária está no terreno a confirmar se houve aumento de tráfico de drogas e se há envolvimento de entidades, e reiterou desconhecer o relatório do governo americano que considera o país um narco-estado.
Olha, nós, o governo da Guiné-Bissau, está preocupado com o problema de droga, tal como qualquer outro governo de outra parte do mundo, mas até este momento temos pessoas no terreno. A Polícia Judiciária está empenhada, está a fazer trabalho, mas até agora não recebi nenhuma informação de que há aumento ou envolvimento de algumas pessoas no tráfico de droga. Se alguém tem, eu acho que eu teria acesso ao relatório, mas não tenho. Só agora é que eu estou a ouvir isso.
No relatório anual sobre estratégia para o controle internacional de narcóticos, divulgado a semana passada, o Departamento de Estado americano revela que a Guiné-Bissau continua a ser um narco-estado em que traficantes de drogas infiltraram as estruturas do Estado e operam com impunidade. O documento fez notar que o chefe de Estado-Maior da Força Aérea, Ibrahima Papa Camará, permanece no seu posto, apesar de ter sido designado como estando envolvido no tráfico de drogas. Para os americanos, este facto indica que destacadas entidades do governo continuam envolvidas no comércio de drogas e sublinha a amplitude de cumplicidade com traficantes de drogas ao mais alto nível. O Eduardo Ferro e a economia.
A visita oficial do presidente moçambicano Filipe Nyusi ao Japão saudou-se pela assinatura de 4 acordos. O primeiro acordo contempla a construção de estradas e pontes na província de Cabo Delgado, no norte do país, sendo o segundo um memorando de entendimento para o desenvolvimento do transporte urbano integrado na cidade de Maputo. O terceiro acordo centra-se no financiamento da ampliação da central térmica de Temane, na província de Inhambane, dizendo o quarto respeito à exploração do gás natural, recurso que Moçambique dispõe em grande quantidade. Este último acordo contempla também a realização de ações de formação, beneficiando ao longo dos próximos 5 anos 1 milhão de jovens em diversos aspectos da indústria dos hidrocarbonetos. Três grupos estrangeiros vão gerir 4 aeroportos do Brasil, por cujas concessões pagaram 3,72 mil milhões de reais no decurso de um leilão realizado em Brasília. O investimento mínimo projetado para os 4 aeroportos, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza e Florianópolis, é de 6,61 mil milhões de reais durante o prazo da concessão. A operadora alemã Fraport, que administra 5 aeroportos na Europa, 5 na Ásia, 2 em África e 1 na América Latina, venceu a disputa pelos aeroportos de Porto Alegre. A Fraport pagou 1,5 mil milhões de reais pelo aeroporto de Fortaleza e 382 milhões pelo aeroporto de Porto Alegre. A Flughafen Zurich AG, que administra o aeroporto de Zurique, arrematou por seu turno o aeroporto de Florianópolis com uma proposta de 241 milhões de reais. Por último, o grupo francês Vinci Airports, um dos maiores de construção e concessões na Europa, foi o vencedor do leilão respeitante ao aeroporto de Salvador, com uma oferta de 1,6 mil milhões de reais. O Casino Royal, o primeiro recinto de jogos de fortuna em azar de Cabo Verde, foi inaugurado na Ilha do Sal, tratando-se de um projeto agregado ao Hotel Hilton, em que foram investidos cerca de 5 milhões de dólares. O casino estava a funcionar em regime experimental desde dezembro de 2016. O período de concessão é de 25 anos, tendo um período de exclusividade de 7 anos nessa zona de jogo. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,07 dólares, a libra estava cotada a 1,23 dólares.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
estamos na página dedicada às artes semanalmente aqui na Voz da América. Hoje vamos a Moçambique, ao encontro de uma jovem cantora que acaba de publicar um disco intitulado Inside Me. Xisebe Jeanette Hortêncio Ernesto Langa, simplesmente Xixel Langa.
Bom, Xixel é uma artista dos seus 33 anos, aos 34. Tem quase 20 anos de carreira como artista, não é? Cantora, bailarina. E a Solo tem 15 anos de carreira. Eu sou filha de músicos, de artistas. Estou no mundo de artistas também. Tenho tios, irmãos, também fazem parte do mundo da música. E pronto, descobri-me como uma artista de afrojazz.
Não queremos sofrer.
O afrojazz na terra da Marabenta, como é que justificas?
É assim, quanto mais música a gente ouve, mais descobrimos que pode ser muito mais trabalhado. E é esse trabalho aí, nessa mesma marabenta, que a gente chama de jazz. Nós falamos assim, cada jazzificar as coisas, para torná-las muito mais complexas do que aquilo que nós estamos acostumados. Mais complexos no sentido, para nós é melhorar, não no sentido de torná-las complicadas, não, mas melhorar, dar mais melodia, dar mais outro tipo de alegria, outro tipo de toque, nesse estilo de música que nos compõe. Né?
A Xixela é filha do Hortêncio Langa, um grande compositor. É uma responsabilidade ser filha deste Sim. senhor e também entrar para a música?
Com certeza, carrego um nome e carrego também um pai músico e um músico conceituado. É claro que tenho essa responsabilidade, não é? Tenho que sempre prevalecer, sempre a família, que é este nome, não é?
Conta-me um pouco a história deste Inside Me.
Bom, Inside Me devia ter saído talvez há uns 10 anos, mas eu achava ainda muito nova para gravar um disco, achava que eu não tinha conhecimento suficiente para saber o estilo de música que eu vou apresentar ao mundo. Portanto, fui convidada pelo mesmo produtor, que foi Camilo Lombardi, e perguntou se eu não queria gravar um disco. Eu disse que não me sentia preparada ainda. 10 anos depois, eu já contactei o Camilo e ele prontamente aceitou o meu convite de produzir o álbum, e assim foi. Guardei, fiz as minhas economias, viajei para Cape Town, fui lá começar a gravar as minhas músicas, voltei com um pequeno demo, mostrei aos patrocinadores e eles logo disponibilizaram valores para continuar com a gravação. Comecei em 2014, 2015, 2016 foi a espera que até no fim, já em novembro, é conseguir já editar o disco. Isto aí, Inside Me, até agora está a ser um sucesso. Estou muito feliz com o resultado. E espero que o outro lado do mundo também goste, né? Em primeiro lugar, é tudo aquilo que está dentro de mim. Vamos a ver, ouvir o álbum, é ver que são várias faixas de diferentes maneiras, diferentes estilos musicais. Portanto, é aquilo que está dentro de mim, é o inside mesmo. E há um lado meu que muita gente não conhecia e que o disco apresenta. Em termos de mensagem, de princípio, a mensagem é esta. Como é que eu penso em relação à música e como é que eu penso da, no sentido de, da vida social, né? Desde o primeiro tema até o último, dá para perceber um pouco de, dos componentes, que é aquilo que nós acreditamos, que nos observa, que nos criou e nos abençoa, que nos amaldiçoa. Fala também de, dos prazeres da vida, fala também de, da economia, fala também da migração, fala também do amor, um pouco de tudo.
E fala também da religião.
Exatamente, essa é a parte principal, é uma das coisas que me motiva na música. Eu acho que é um dom dado por uma força maior, não é? Eu acredito e quis adorar essa força maior, não é? Não é um álbum de gospel, de nenhuma forma, mas tem umas faixas em que ele sempre é lembrado.
O mercado moçambicano é dos difíceis, com muita pirataria na rua. Como é que é ser artista e produzir as suas próprias obras? Como é que se sente num mercado como esse, que não é tão organizado como devia ser ou como já foi antes?
Sim, eu acho que tudo tem a ver com a pessoa organizar-se também. Eu acho que nesse tempo todo que eu esperei para gravar o álbum, fui me organizando psicologicamente. Já estava preparada para todos esses tipos de dificuldades, porque são dificuldades diárias. Então, eu preparei psicologicamente e fui criando um certo interesse nas pessoas. Foi mais fácil convencer. E criei também um currículo invejável que facilitou o processo de patrocínio. Durante esse tempo, essa época toda, a gente tem que criar, tem que se dar valor e dar valor também àquilo que a gente faz. É para as pessoas verem o nosso currículo e também valorizar e patrocinar. Porque as dificuldades que ocorrem, o artista poucas vezes tem um estilo de vida convincente em termos artísticos. Qual é a sua posição? O que é que ele faz? O que é que ele tem feito? O que é que ele quer ser, na verdade? Com tudo isso, porque são valores muito altos. Será que vale a pena mesmo investir nessa artista? Será que teremos algum resultado positivo? Será que a nossa música vai avançar? Eu acho que isso aí também faz parte. Por muito tempo os artistas estiveram desorganizados. Eu acho que agora está muito melhor, porque facilita mais a promoção do mesmo, não é? A qualidade melhorou, o artista agora está mais organizado. Já diz coisas convincentes, já tem uma escola superior de música. Agora facilita muito. As coisas estão a melhorar gradualmente. Eu acho que é isto.
O país da Seychelles é muito famoso no Afro Jazz, a par da África do Sul, mas parece que a música de Moçambique sai muito pouco. O que é que está a acontecer?
Eu acho que a divulgação da nossa música é um pouco limitada. Mas estamos a precisar de mais qualidade. E também, se formos a ver, Moçambique é praticamente o único país de língua portuguesa que está no lado oriental de África. É um país sozinho. E os que estão ao lado, praticamente, são colônias inglesas. Que dificulta muitas coisas. Do outro lado do Atlântico, estão todos juntos. São que nem irmãos. Sempre falta Moçambique. Eu acho que estamos um pouco
trancados, ainda estamos presos, precisamos de mais alguma coisa. Ao certo, não sei, mas para mim, eu diria que qualidade. Eu acho que está a existir, mas ainda falta mais alguma coisa. Por exemplo, tem um artista aqui, cá, que gravou uma marrabenta muito boa, de boa qualidade. Não, são vários artistas que estão a fazer marrabentas de boa qualidade, que já dá para consumir em arte, não é? Mas falta também mais alguma coisa. Eu acho que precisamos estar mais com os outros também. Vamos fortalecer essas coisas, essa coisa do palopo, vamos fortalecer mais. Porque precisamos de identidade, não é? Palopo não quer dizer que temos que ser uniformes, não. Mas palopo, que a gente fala a língua portuguesa e cada um tem que, tem que ter a sua coisa. O que acontece é, palopo, em Moçambique faz a música de todo o resto do palopo, não é? A gente consegue fazer a música de todos os palopos. Mas os palopos não fazem a nossa música, não. Eu acho que precisamos mais de raiz, mais de identidade. Porque o consumo está aí. Um pouco mais de qualidade, falta qualquer coisa, uma pitada de alguma coisa. Eu acho que pode acontecer. Os outros podem consumir a nossa música da mesma maneira que a gente consome a música dos outros.
Xixel, Inside Me é o início, para frente.
Exatamente. Inside Me é o princípio. É o princípio das coisas. E já estou a compor novas coisas para um possível segundo álbum. Eu acho que será fantástico. Já começou a inspiração e não vai parar.
Alguma ideia de trabalhar com o teu pai Hortêncio, com os teus irmãos Dário, Teixito?
Claro, com Teixito tenho trabalhado, com Dário já trabalhei, com o meu pai também tenho trabalhado. Agora, em termos de álbum, não sei se consigo, é bem possível, com as tecnologias é bem possível. Mas, vamos ver, a minha ideia até era gravar algum tema do meu pai, que tem temas muito, muito giros.
Xixel Langa, autora do disco Inside Me, filha de Hortêncio Langa, ela própria com a sua história no circuito jazz de Maputo, com escalas na cidade do Cabo, na África do Sul, onde viveu por 5 anos. Foi Artes, aqui na Voz da América, comigo, Amâncio Miguel.
Meta chama mani ti makata ufe.
Passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, dia 17 de março de 2017. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a chanceler alemã Angela Merkel tentam diminuir as diferenças sobre a NATO, trocas comerciais, bem como outros assuntos no encontro que decorre na Casa Branca. O encontro ocorreu meses depois de Trump ter acusado Merkel de ter arruinado a Alemanha ao admitir milhares de refugiados. Foi, aliás, o primeiro encontro entre os dirigentes de países ocidentais mais influentes desde a eleição presidencial americana em novembro passado. As duas individualidades pareciam estar em colisão desde que o então candidato de Trump acusara Merkel de ter arruinado a Europa com a política liberal de imigração, criticando a NATO e sugerindo uma guerra comercial. Rex Tillerson, o secretário de Estado americano, afirmou que a política de paciência estratégica dos Estados Unidos para com a Coreia do Norte acabou e é necessária uma nova abordagem que inclui ações mais agressivas do que as tomadas no mandato de Barack Obama. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul referiu que o seu país e os Estados Unidos têm um comum objetivo de completa desnuclearização da Coreia do Norte. O ministro turco do Interior avisou que a Turquia pode deixar 15 mil refugiados saírem por mês rumo à Europa após a polémica gerada pelo cancelamento de comícios a favor do presidente turco na Alemanha e na Holanda. Citado pela agência de notícias, Anadolu disse que os europeus devem levar em conta que não podem jogar na região sem contar com a Turquia. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Nas duas últimas décadas, a maior parte do leste da África tem sofrido situações de seca, resultando em colheitas perdidas, morte de gado e aumento dos preços dos alimentos. O resultado é a fome, a subnutrição e o sofrimento para milhões de pessoas. Este ano a queda de chuvas foi precária, mais do que habitual. Isto exacerbou a seca no Corno da África, em particular na Somália, na Etiópia e no Quênia, onde cerca de 15 milhões de pessoas enfrentam a insegurança alimentar. A rede dos sistemas de alerta de fome, financiada pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, bem como a Unidade de Análise de Segurança Alimentar e Nutrição para a Somália, emitiram um alerta. As áreas agrícolas do Sul e as áreas do Nordeste foram as mais afetadas. Nos últimos anos, a insegurança alimentar tem diminuído na Etiópia. O número de pessoas exigindo assistência humanitária diminuiu para metade desde os finais de 2015. No entanto, as chuvas de outubro a dezembro não ocorreram e as condições para a seca desenvolveram-se nas regiões do Sul e do Sudeste. Os agricultores e os pastores que não tinham conseguido recuperar da seca anterior encontram-se uma vez mais com necessidade de assistência. Segundo o governo da Etiópia e os seus parceiros de assistência, cerca de 5 milhões e 600 mil pessoas vão necessitar de ajuda alimentar entre janeiro e dezembro de 2017. O Quênia também sofreu de queda de chuva não suficiente durante os meses de março a maio de 2015 e de uma reduzida pluviosidade de outubro a dezembro. Em algumas áreas do norte do Quênia, 60% dos recursos de água já secaram e as populações já padecem de fome. A rede dos sistemas de alerta de fome projetara que, na ausência de assistência contínua, o nível de insegurança alimentar poderia ocorrer nos próximos meses em algumas áreas afetadas pela seca no Quênia. Até este momento, o governo dos Estados Unidos comprometeram mais de 282 milhões de dólares para intervenções críticas de alívio no Corno de África. Apelamos aos nossos parceiros para que se juntem a nós neste esforço. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão da Voz da América em Português desta sexta-feira, 17 de março de 2017, chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam apresentar o programa, sinceros votos de boa noite. Até amanhã, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.